Como é bom estar junto de vocês para poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Quando a gente às vezes está aqui em cima, às vezes a gente meio que pergunta às vezes uma ou duas vezes para ver se a pessoa que está embaixo está compreendendo aquilo que nós estamos falando. Para ver se está junto com a gente em questão de daquilo que o Senhor está falando com todos nós. A palavra, ela é muito maior do que a gente pode sequer imaginar. E às vezes, nós levamos isso tão naturalmente, como, vou para o culto, vou ouvir algo do Senhor. Não como, eu vou para o culto porque eu preciso ouvir algo do Senhor. O ouvir, o entender, o compreender o peso que a palavra por si só, ela traz. A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa do que às vezes a gente pensa. O peso que ela carrega, o poder que ela traz, é muito mais sobrenatural do que às vezes a gente pensa. É muito maior. É muito maior. É muito maior. Se nós entendêssemos realmente o quão poderoso é a palavra de Deus, a Bíblia em si, o que está sendo dito, aquilo que é profetizado nas nossas vidas, aquilo que é declarado para as nossas vidas, aquilo que nós recebemos do Senhor através de pastores aqui em cima, através da sua liderança, será que nós estaríamos onde nós estamos hoje? Porque a palavra do Senhor, ela está aqui para nos trazer refrigério, cura, restauração, libertação, prosperidade, como nós ouvimos agora há pouco. Refrigério, direção, a palavra, ela nos traz tudo isso. Tudo isso. Ela é muito mais do que uma simples história que nós ouvimos e meditamos. Poxa, isso dá para aplicar na minha vida. É muito maior. A palavra é muito poderosa. É muito poderosa. Quantos aqui já foram curados por oração? Quantos aqui já foram surpreendidos financeiramente? Quantos aqui hoje carregam uma paz que às vezes é difícil até de explicar? Tudo isso vem por meio da palavra. Eu estava lendo um livro, Watchman Nee, e ele falou algo assim. O nome do livro é Poder de Sabedoria e Revelação. Ele falou assim, tem muita gente que deixa de viver aquilo que tem que viver nesse tempo, porque não tem noção do poder da palavra. Pessoas que vão viver aquilo que tem que viver hoje, daqui 40 anos. Daqui 40 anos, começam a viver algo que era para ser vivido hoje. Hoje. Quantos aqui já não pensaram, falaram assim, poxa, se eu pensasse dessa forma, sei lá, há 10 anos atrás, eu não tomaria essa decisão. Se eu tivesse ouvido como eu ouvi isso hoje, eu não tinha feito isso. Aí eu pergunto, será que nós não ouvimos mesmo? Será que nós demos a atenção devida para aquilo que Deus falou para nós? Para embasar essa palavra, eu queria que você abrisse junto comigo 1 Coríntios 2, 6. Amém? Primeiro Coríntios 2, eu nem abri aqui a minha ainda. Amém? 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. A grande questão é que, será que nós usamos a nossa mente de Cristo para nós mesmos? Eu pergunto para você, você acredita que você está vivendo completamente o propósito de Deus para você nesse tempo? Será que você está vivendo tudo o que você tem que viver do Senhor nesse tempo, hoje? Hoje? Todas as promessas que Deus tem para você nesse tempo, que você já ouviu, você já está vivendo ela? Se você não está vivendo, você tem a data de quando você vai viver? Você sabe quando você... Você sabe realmente? E quem estipulou data? A nossa mente, às vezes, não compreende, a nossa mente mundana, não compreende as coisas que vêm do Senhor, não compreende o poder da palavra, o poder que Deus liberou para mim, para você, gratuitamente, porque Ele não pediu nada, porque nem eu e nem você merece alguma coisa. Nós não merecemos nada, e mesmo assim Deus nos amou de uma forma sobrenatural, que entregou o seu Filho para nós, para que pudéssemos viver o melhor dele nesse tempo. Não é no tempo vindouro, é agora. É agora. É ter revelação daquilo que Deus tem para mim e para você nesse tempo. É compreender que as coisas do Senhor é para agora. Tem muitas pessoas que deixam de viver as coisas do Senhor porque não acreditam. As pessoas não acreditam no que está sendo dito. As pessoas não acreditam que isso realmente é verdade. As pessoas às vezes não acreditam que a palavra de Deus é verdade. Tem pessoas que não entendem isso como uma verdade para a vida dela. Ela simplesmente vê como uma história linda, que lê de vez em quando, e tenta aplicar quando convém. Convém fazer isso, eu faço. Não convém que eu faça, eu não vou fazer. Mas, e tudo aquilo que você tem para viver? Quando Deus quiser, eu vivo. Desprezamos o poder da palavra sem perceber. Muitas vezes o pastor vem aqui à frente e fala assim, ó, amém. Aí o pessoal não fala. Aí você fala, amém. Aí a pessoa, amém, amém, amém. Por que da segunda? Porque às vezes a pessoa nem está junto com ele na hora. Nós estamos às vezes pensando em algumas coisas. Ou até mesmo, será que o Corinthians ganhou? Vocês entendem? Às vezes a gente não joga a real, não vê a real do quão poderosa é a palavra de Deus, porque se nós entendêssemos que a palavra de Deus, ela é poderosa o bastante, nós ficaríamos aqui babando, só esperando uma direção do Senhor, só esperando uma direção de Deus, porque como nós lemos aqui, para o mundo, isso aqui é loucura. Para o mundo, isso daqui que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é loucura. Como é que pode você sair da sua casa numa tarde de domingo, querendo assistir um jogo, e você não pode, porque você tem que vir aqui? Vamos falar algo mais forte? Vamos falar do corpo humano, que pega bastante. A parte do corpo humano que dói muito, quem sabe? O bolso. A parte que dói mais no corpo humano é o bolso. É o bolso. Você mexe em tudo, mexe na perna, mexe na cabeça, mexe onde você quiser. Mas mexe no bolso, dói. A pessoa grita mais. A pessoa grita mais. Há um tempo atrás, o apóstolo João, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, ele ministrou uma palavra sobre dízimos e sobre oferta. E era um tempo que as pessoas estavam com medo, e elas estavam deixando de dizimar e ofertar. Só que teve muita gente que achava que o apóstolo João estava aqui vindo pedindo oferta e dízimo. Mente mundana. Mente mundana. Na verdade, ele estava simplesmente aqui tentando mostrar e abrir para as pessoas o princípio poderoso que nos dá quando, a partir do momento que nós dizimamos e nós ofertamos, você é liberto nessa área e você prospera. Porque você está seguindo um poder da palavra. O mundo aí fora, olha, isso aqui é loucura. Isso é loucura. Aí sabe o que acontecia? As pessoas começavam a se mexer no culto. As pessoas começaram a levantar, porque quando mexe no bolso, incomoda, e aí as pessoas começaram a manifestar as dores nos lugares mais difíceis, mais escondidos, e começaram a ir no banheiro e beber água. Era uma sede intensa que dava, porque as pessoas estavam incomodadas. Estavam incomodadas, peraí, não é isso que eu quero ouvir, não é isso. Só que, na verdade, a palavra que estava vindo era de libertação nessa área. Era para que todos pudéssemos ser libertos nisso, para que a igreja em si pudesse ser salva de um espírito maligno. de mamom. Só que a parte mundana que às vezes nos cerca, fala assim, não, peraí, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir de bênção. Eu quero ouvir de restauração, eu quero ouvir de cura. Nós estamos falando de palavra, de poder. Quando você entende a palavra, quando você capta a palavra e você aplica na tua vida, você tem poder. Você tem poder. Deus, ele te deu a liberdade de ser feliz, de ter paz, de ter prosperidade, de ter saúde. Tudo isso a partir do momento que você compreende a palavra. Pedro, ele estava junto com Jesus e os discípulos quando ele teve a revelação de quem Jesus era. De quem Jesus era. Pedi para que você abra junto comigo lá em Mateus 16. Mateus 16, 13. Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha quanto foi poderoso a partir do momento que ele compreende quem é Jesus. Mas não foi algo natural. O próprio Jesus falou assim, ó, não foi carne quem te mostrou. Isso veio do céu, isso veio como revelação da palavra. Revelação de quem Jesus era. Através da revelação que ele teve da palavra, olha o que sobreveio para a vida dele. Olha o que, que Jesus liberou para a vida dele: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A partir do momento da compreensão da palavra, a partir do momento do entendimento da palavra, a partir do momento que você leva a sério a palavra, a partir do momento que as escamas dos seus olhos caem e você olha a palavra e você fala: isso é o que eu preciso, isso é vida, isso que me impulsiona, isso que me fortalece, isso é uma verdade. A palavra de Deus é uma verdade, é uma verdade. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, o Senhor nos dá a revelação dela. Não adianta você não acreditar. Se você não acredita, o que vai ser revelado para você? Se você não leva a sério, o que é revelado para você? Agora, se você acredita, é revelado o poder que por trás dela. A palavra tem muito mais poder. A palavra tem muito mais eficaz quando nós acreditamos. A palavra de Deus liberta muito mais quando nós acreditamos. Estava eu uma vez no encontro. Não era nem pastor, estavam com pessoal e era um momento de orarmos pelos enfermos. E nós estávamos orando, tinha um rapaz com a cadeira de rodas e ele não conseguia levantar. Ele precisava de ajuda para poder comer. Ele estava ali sentado lá e naquele momento eu falei, é agora. Agora que eu vou poder ver o poder do Senhor. O poder de cura. Porque às vezes a gente ora e fala, meu, sai uma dor de cabeça aí. Deus é maravilhoso que Ele tira a dor de cabeça. Amém? Mas tem umas coisas que a gente quer ver diferente. A gente quer sentir o poder de Deus também e quer orar por algo. Eu falo, meu, o cara não consegue andar. Então Deus está me dando uma oportunidade de orar por essa pessoa. E eu comecei a orar por aquele rapaz naquela cadeira de rodas. E ali eu fiquei 10, 15, 20, 30, quase uma hora. Eu suava, e eu orava, e eu orava, e eu abri o olho para ver se tinha alguma coisa e nada. E eu falei, meu Deus, e aí a minha alma gritando mais forte, a minha incredulidade mais ainda, falando assim, eu acho que Deus quer que seja assim. Eu acho que Deus não quer que ele seja curado. Que assim seja. Eu levanto. Nisso que eu levanto, um irmão, que se eu não me engano, acho que era a primeira vez que estava no encontro, ele simplesmente encosta no rapaz e faz assim, ó, cura em nome de Jesus. O rapaz levanta. O rapaz levanta. Ele levanta e quase que eu caio de tão espantoso que eu estava e perplexo. Eu falei, meu Deus, isso existe. Isso existe. Eu fui falar para ele, falei, meu, o que você falou para ele? Qual foi a palavra de conhecimento? Eu falei, só falei para ele ser curado. O cara estava com medo porque eu estava tão assustado e falando com ele dessa forma. Ele falou, eu só falei para ele ser curado. Tipo, tá errado? Está errado, é para ele voltar, manda ele sentar. Falei, não. Não, não é isso, não é isso. É que eu fiquei muito tempo lá falando com ele lá e eu falei várias vezes, cura, cura, restaura, e nada acontecia. E nada mexia, e você chegou aí. E está aí. E Deus veio tão forte no meu coração assim, e me deu, sabe, como se fosse uma paulada bem na cabeça, assim, ó. Que adianta, você ficou uma hora lá, mas você não acreditou em nada do que você disse? Você não acreditou em nada do que você disse. A palavra, ela tem poder. Mas se você não acredita nela, que adianta? Que adianta? Eu tenho o teclado, mas se ele não está na energia, ele não adianta. Ele não adianta. Que adianta eu ter a palavra se eu não acredito nela? Que adianta eu querer ser próspero sendo que eu não dizimo e nem oferto? Que adianta eu vir para a igreja e se às vezes o que é dito pelo pastor ou até mesmo pelo meu líder na célula falou assim, eu não acredito. Uma vez eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, ah, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, o que foi, meu? Estou te vendo aí desanimado. Ele falou, meu, eu vou para a igreja, eu só ouço as palavras. Meu, eu recebo tanta palavra de bênção. Eu recebo tanta coisa, mas eu não estou vivendo nada disso. Eu falei, você não acredita? Ele parou assim, não, eu acredito. Eu falei, não, vou perguntar de novo. Você acredita? Ele não me respondeu. Não acredita. Se nós não acreditamos no que a palavra é dita para as nossas vidas, ela não se torna revelação. O Senhor não mostra para nós o que ela traz, o peso que ela traz, o poder que ela tem. Tem coisas na sua vida, meu irmão, que você já tinha que ter vivido. Tem coisa na sua vida que já era para você estar vivendo. E não vai querer falar que não, está no tempo de Deus, não seja religioso porque não está. Deus te deu a data? Não deu. Por que você está falando que não viveu ainda? Tem coisas que já era para você ter vivido. Já era para você estar muito mais. Muito mais no Senhor. Mas por quê? Pelo simples fato de como eu não acreditar na palavra. não acreditar no que a palavra está disposta a nos oferecer. Ela é muito mais viva e real do que aparenta. Ela é muito mais fácil de pegar do que aparenta. A palavra de Deus, ela está aqui para nos beneficiar. Gente, o Senhor fez tudo isso para nós. O Senhor fez tudo isso para mim e para você. Não fez para o mundo, gente. Ele fez para nós. Ele fez para nós. Agora, se nós que estamos aqui não acreditamos, como é que nós vamos viver? Nós temos que viver. Nós temos que viver. Quando eu estava aqui na semana passada, nós estávamos no tempo de vigília, um momento de adoração, onde tinham muitas pessoas aqui, mas também eu sei que tem bastante pessoas que não vieram. E Deus, ele veio e me trouxe essa palavra, e ele falava assim, realmente para mim, assim, no meu coração. Eu até compartilhei com o apóstolo João e com o bispo Daniel. Falou assim: pessoas que deixam de viver o melhor de Deus nesse tempo, porque não tem noção do poder da palavra. Mas algo interessante, depois ele me trouxe uma visão falando assim: chuva de pedra viria sobre a igreja. A pedra, revelação. Chuva de revelação viria sobre a igreja. Meu querido, falar algo para você. Eu declaro isso na sua vida. Eu declaro na sua vida. Coisas que você já viu, você vai ver de forma diferente. Você vai ver de forma diferente e isso vai saltar nos seus olhos. E eu vou ver pessoas aqui falando assim, ó. Fala assim, ó. Por que eu não vivi isso antes? Não como tristeza, mas fala assim: a partir de agora, eu vou viver intensamente a palavra de Deus. Eu vou viver intensamente a palavra de Deus. Porque é para mim, é para você. É para mim e é para você. Entenda algo. Quando é algo liberado para a sua vida, o seu líder, o seu pastor já liberou uma palavra para a sua vida aqui que você ainda não viveu? Já? Levanta a mão assim, ó, só para... Já? Você vai viver, amém? Estou profetizando. Mas comece a acreditar. Comece a acreditar. Comece a acreditar. Comece a acreditar. Quando Eliseu foi receber o seu chamado, Elias estava meio que perdido, estava cansado. Deus manda ele voltar para o propósito dele, fala assim: vai lá e ergue Eliseu. Eliseu estava lá, arando a terra. Elias simplesmente retira o manto dele, lança sobre ele o manto, o cara larga tudo e começa a seguir Elias. O cara recebeu, pelo simples ato em si, ele colocou como verdade para a vida dele, e falou assim, ó, amém, eu largo tudo e vou seguir isso. Meu querido, a partir do momento que você tem a palavra de Deus como verdade para você, não tem dúvida de mais nada. Quando você tem a palavra de Deus como verdade para você, você não tem mais dúvida de nada. De nada, de nada, de nada. Nós recebemos a revelação a partir do momento que nós cremos. Amém? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 1:17. Jeremias 1:17. Deus dá uma ordem para Jeremias. Ele fala assim, ó: cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou farei com que temas na sua presença. E algumas traduções, que você seja envergonhado. Que você seja envergonhado. Deus, ele dá uma direção para Jeremias, profeta. Ele fala assim, ó, basicamente assim, ó: faz o que eu estou te mandando, acredita no que eu estou te falando, porque se você não acreditar, você vai ser envergonhado. Pergunto para você, você conhece crente que não acredita? Conhece? Crente que não acredita é crente que não vive o propósito. Como é que quer ter revelação sendo que não acredita no que Deus está falando? Aí é envergonhado e quer culpar Deus, ou quer culpar alguém, porque não acredita naquilo que Deus está falando. Quando Deus está falando para Jeremias, ele fala assim, ó: se você não fizer isso, você vai ser envergonhado. Envergonhado. Aqui ninguém gosta de ser envergonhado, não preciso nem perguntar. Deus não quer e não deseja a nós que sejamos envergonhados mediante as situações em geral. Mas tem crente que não acredita. Não acredita. Não acredita que pode ser curado. Não acredita que pode ser restaurado. Não acredita no perdão. Não acredita. Não acredita. E não vai ter revelação. Se não tem revelação, daqui 40 anos pode ser que comece a viver algo que era para ser vivido hoje. 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 Deus, ele cria situações, tanto para mim quanto para você, para nos mostrar no trajeto das nossas vidas que ele é zeloso com a palavra dele. Ele é zeloso, e ele fazia isso antigamente também. Quando o povo estava perdido no deserto, eles queriam, eles começavam a murmurar, eles começavam a questionar. Você conhece gente que murmura, que questiona? Gente, como é gostoso você ficar perto de gente que murmura, não é? Você não tem uma alegria, não dá uma alegria? Você fica encorajado, você fica mais, sabe? Mais feliz, mais entusiasmado com as coisas, quando você está do lado de uma pessoa que reclama. Eu acho que é a própria personificação do demônio do lado que te dá. Você está do lado de uma pessoa que reclama, ainda mais ela sendo crente. Ainda mais ela sendo crente. Porque o crente, ele entende a palavra, ele toma como verdade, ele aplica isso na vida dele e não desanima. Porque ele sabe o que ele tem para ele. Ele sabe. Agora, aquela pessoa que reclama, Deus, ele cria situações, assim como ele criou lá em Números 17, quando ele foi mostrar para o povo que ele estava ali, que era ele quem estava no comando, que era ele que estava dando direção. Quando ele pede para recolher a vara de todos os líderes da tribo, ele pede a vara de Arão e fala assim: ela representa a tribo de Levi, vamos colocar aqui na frente da tenda do testemunho aqui, e amanhã nós vamos pegar ela. Quando eles foram pegar todas as varas que eram secas, somente a vara de Arão, o que que acontece? Ela começa a criar brotos, a florescer, para mostrar que ele está ali, para mostrar que ele é presente. Meu querido, quantos testemunhos você precisa ver e você ouvir que Deus existe? Quantos milagres de cura você precisa ver para você começar a acreditar? Quantas coisas já aconteceram na sua vida, Mas mesmo assim você precisa ainda ver algumas coisas para acreditar na palavra de Deus na sua vida. Quantas coisas? A palavra é verdade. A palavra ela é verdade para nós. E não tem para que nós vivermos entristecidos, cabisbaixos, desanimados. Sabe, olhar e falar assim, poxa, não estou afim de vir para a célula, não estou afim de ir para o culto. Não sei se eu vou na vigília, não sei. Eu não sei nem... Eu vou lá fazer o quê? Vou fazer o quê na vigília? Eu podia ficar em casa? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada para agradecer. Eu não tenho nada para fazer. Se nós entendêssemos a palavra de Deus como verdade para nós, meu querido, nós viveríamos totalmente pilhados. Totalmente pilhados, verdade. Sabe por quê? Porque o crente que vive pilhado é um crente que é grato às coisas do Senhor. Só que às vezes a gente vive à base de milagres. Eu vou ser sincero, eu mesmo. Eu adorava um testemunho. Nossa, como eu gostava de um testemunho. Gente, testemunho era bom demais. Eu lembro que no início eu pegava DVDs. Não tinha essa coisa de YouTube, né? Há um tempo atrás. Então a gente tinha, meu, era cópia de CD, de testemunho de fulano, testemunho disso. E eu falava, meu Deus. Na célula eu falava, antes da gente começar a palavra, deixa eu ouvir o testemunho. É testemunho, tá, gente? É que a gente falava tanto de testemunho, às vezes eram uns tristemunhos, né? Que a gente ouvia. Mas era algo que me impulsionava, porque eu ouvia os milagres que Deus fazia através daquela vida. Só que chegou um tempo que eu falava assim, não adianta mais eu viver com base na vida das outras pessoas. Eu preciso viver o meu testemunho. Eu preciso ser o meu testemunho. Como é que eu vou falar para as pessoas que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Ele salva, que Ele restaura? Como é que eu vou vender um produto sem nem eu mesmo compro? Como é que eu vou mostrar para as pessoas, se as pessoas vão olhar para mim e falar assim, mas você não é nada disso, daquilo que você está falando? Eu falei, eu preciso viver isso. E chegou o tempo, meu irmão, de você começar a viver o seu próprio testemunho. A sua vida é um testemunho de cura, de libertação, de prosperidade, de salvação. A sua vida é. Amém? A sua vida é. Gente, eu estou liberando para você. Receba. Amém? Amém? Você vê como às vezes é interessante? Se eu chegasse aqui e falasse, gente, no final da igreja, no final do culto, vocês podem descer lá, o primeiro aqui pode pegar 10 pizzas. Tem gente que vai vir correndo aqui. Olha lá, já manifesta. Oh. Mas quando a gente libera às vezes a palavra, a gente está meio aéreo. Nós não podemos ficar aéreos. Nós temos que ter uma verdade em nós. Vamos voltar para Coríntios. 2 Coríntios 4. Na minha Bíblia tem um versículo, tem um tópico: tesouros em vasos de barro. O que temos dentro de nós é muito maior que nós mesmos. Pelo que tendo este ministério, segundo misericórdia que nos foi feita, Não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isso por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavra, poder da palavra. O crente que acredita vive a palavra. O crente que vive a palavra vive revelação, vive o melhor dessa terra neste tempo. Nesse tempo, não amanhã, é hoje. É maná, é maná. Deus, ele trazia todos os dias maná. Todos os dias maná, ele trazia. Você vai viver hoje. Você vai viver hoje. É para hoje. Tem gente já pensando, está acabando o ano e ainda não fiz o que tem que fazer. Está acabando o ano e teve coisas que falaram para mim que eu ainda não vivi. Meu querido, então viva. Está na hora de você começar a viver. Só que para você começar a viver, você tem que começar a acreditar. Você tem que começar a acreditar. Crie, por isso falei. Crie, por isso eu falei. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Quando eu estava entrando aqui na vigília, aqui na sexta-feira, eu estava com uma imensa dor, na cabeça, aqui na nuca. Fui lá medir pressão, chamei a enfermeira, que era da rede, ela falou, você não tem nada não, filho, põe um pouquinho de sal na boca aí, sobe que está de boa. Mas a dor era imensa. A dor era imensa, eu falei, meu Deus, que isso? Que isso? Eu subi, aí eu sentei ali no cantinho ali, eu falei, meu, eu estou na vigília, está cheio de crente aqui do meu lado, e eu estava atrás de uma enfermeira, e Deus falando para mim assim, está vendo? Você não acredita? Você não acredita? Passou o pastor Leandro assim do nada, eu falei, Lê, vem cá, me ajuda. Ele falou assim, eu vou ter que subir lá. Eu falei, só que você vai me ajudar primeiro. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, ora, essa dor de cabeça passar. Aí ele começou a orar, e nada. A dor, nada. Nada. Eu falei, meu Deus. Aí já teve um irmão que falou assim, já tomou remédio? Eu falei, já. Ele falou assim, não passou? Eu falei, não. Já orou, e não passou? Não. Mas você crê? A minha vontade é perguntar, eu creio no remédio ou eu creio na oração? No que eu tenho que crer? O que eu quero que vocês entendam é que a palavra de Deus é liberada para as nossas vidas a todo momento. A todo momento a palavra de Deus é liberada para nós. E se nós não crermos, a gente não vai viver. Se a gente não crê na palavra de Deus, nós não vamos viver aquilo que foi liberado para nós. Se foi liberado para a sua vida que você vai ser próspero, meu irmão, você vai ser próspero, meu irmão. Se liberar para a sua vida que você vai ser curado, meu irmão. Se vai ter restauração na sua família, é porque vai ter restauração. Se vai ter paz, é porque vai ter paz. Só que você tem que acreditar, você tem que ser crente. Você tem que ser crente. Não adianta estar aqui e não ser crente. Não adianta estarmos aqui e não acreditarmos no que é dito. Não adianta nós não termos revelação daquilo que Deus tem para nós. Não adianta. Se nós não levarmos realmente em consideração tudo o que está sendo dito aqui como verdade para nós, nós só vamos viver o superficial. Poxa vida, que legal, aquele irmão foi curado. Poxa vida, que legal, você viu? Aquele irmão ali, ó, foi abençoado, recebeu uma promoção. Você vê aquele irmão, hoje é empresário, glória a Deus, hein? Poxa vida. Você vê aquele irmão bem sucedido, poxa. A gente mesmo acaba se julgando. Nós nos julgamos achando que nós não somos capazes, que nós não merecemos. Meu querido, seja bem-vindo, realmente você não merece. Nós não merecemos nada mesmo. Nós não merecemos. Mas mesmo assim Deus falou que ia fazer. Não é porque nós merecemos, porque nós vemos a graça, favor e merecido. Não coloque condições. Não coloque condições na sua vida para que as coisas aconteçam. Deus falou que você vai viver. Deus colocou na sua vida que você vai viver. E se Ele falou isso, não estou falando eu, não é o pastor Bruno. É Deus que está falando. Se Ele colocou na sua vida que você vai viver, é porque você vai viver. Não coloque condições, não coloque jugo. Você fala, ah não, sim, então quer dizer que eu vou viver isso se eu fizer 10 jejum. Se eu fizer 40 dias. Se eu não faltar na célula. Se eu não faltar no culto. Aí eu vou viver. Fala, meu querido, se você acreditar, você vai viver. Aí eu posso até faltar na célula. Fala, não, sabe por quê? Porque quando você começar a viver, você não vai deixar de perder a oportunidade de estar lá na célula, para você ouvir mais palavra, para você viver mais, e mais, e mais, e mais, e mais, porque você está tentando buscar algo para você. Você está se condicionando à situação. Você acha que aquilo que você precisa é o melhor. Mas como nós lemos aqui, a mente do homem não consegue imaginar e nem pensar aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Se você acha que para você resolver o seu problema é isso que você está pensando, você está enganado. Quando você entender a proporção da palavra na tua vida, o efeito que ela vai te trazer, meu querido, você vai ficar perplexo. Ele falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas sei que eu quero. Eu sei que eu quero. Eu sei que o que for falado, eu vou fazer. O que for dito, eu vou fazer. É de você se lançar, realmente. E sem ficar colocando condição ou perguntando. Parece criança. Parece que, às vezes a gente age como criança. Eu tenho as meninas, a filha do meio, toda vez eu vou pedir para ela alguma coisa, eu falo assim: Heloísa, faz isso. Ela fala: por quê? Eu falei: Heloísa, eu estou mandando você fazer. Tá bom, eu só quero saber por que você quer que eu faça. Faz, criatura. Faz. Faz. Só faz. Acabando de sair do carro: Heloísa, olha o barro. Olha o barro. Quê? 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 Olha o barro. Você pisou no barro. Ah, tá. Deus está falando tanta coisa às vezes para a gente, ah, não, beleza. 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 Já foi. Já foi. Se a gente não viver atento para as coisas do Senhor, as coisas vão acontecer. É uma onda. É uma onda para as nossas vidas. O Senhor derrama uma onda. E se a gente não fica na expectativa de que as coisas vão acontecer, a onda passou. E a próxima? A próxima é a próxima. A próxima é a próxima. Viva a onda da palavra nesse tempo. Nesse tempo. Derrame, derrame. Seja filho, saiba ouvir, saiba aplicar. Seja sedento em conhecer e entender em como fazer. E pare de questionar. Pare de questionar. Por que que eu tenho que fazer isso? Faz. E aí você vai ver. Faz. Faz. Faça. Quantas vezes você está em algum lugar e Deus fala assim, ó, ora por aquela pessoa. Você fala, não. Tem um monte de gente olhando. Deus está te dando uma oportunidade para que aquela pessoa seja curada e você está assim, ó. Ô, Senhor, só de longe, só por tabela. Você... Meu querido, como é que você quer viver o sobrenatural sendo que você às vezes não crê naquilo que Deus está te falando? Não crê. Nós temos uma grande oportunidade hoje de sermos abençoados, abençoados. Quando nós entregamos nossas primícias. Falei, primícias. Tem gente que nem gosta que fala. Tem gente que não gosta. Desculpa, gente. Mas é algo dentro da nossa igreja, é uma visão nossa. E se você não entende que você é abençoado através de você honrar aquele que Deus está te colocando, eu vou falar de mim mesmo. Eu fui extremamente abençoado através do princípio de primícias. Voltando para o dízimo, se você não crê que você, se você entregar, você vai ser abençoado, aí você fala assim, não, pastor, mas é sempre assim. Eu fui fazendo as contas e eu fui deixando para depois, fui deixando. Se ficou para depois, ficou para depois. Então a sua prosperidade fica para depois. Depois você prospera. Depois prospera. Agora não. Santifica a tua casa. Santifica teu ministério. Santifica. Cuida. Tenha isso como verdade. A palavra não pode ser mais uma história linda. A palavra tem que ser verdade. A palavra tem que ser peso. A palavra não pode ser modificada. A palavra não pode. Não pode ser alterada. Para minha vontade. A palavra está aqui para ser aplicada. E vivida intensamente. Com o peso que o poder que ela tem. Para nós, ela é muito maior e muito mais poderosa do que nós pudermos pensar. É muito mais. Viva intensamente a palavra de Deus como verdade para você. A palavra tem que ser a verdade. Se o que está sendo dito para você é palavra, por que você duvida? Se o que está sendo dito para você é palavra, se joga, se lança, se lança, se lança e viva o seu próprio testemunho. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha seus olhos, amado. Oh, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que para o mundo que nós vivemos é loucura, assim como o Senhor mesmo escreveu. É loucura. Mas aqui só tem louco pelo Senhor. Só tem louco que ama o Senhor. Só tem pessoas que amam realmente fazer a tua vontade. Senhor Jesus, nós queremos viver intensamente a sua vontade, o seu propósito, o seu sonho, através da sua palavra. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Pai, que possamos compreender o peso da sua palavra. Senhor, que caia como revelação para nós, como verdades que jamais ouvimos, como respostas de tantas perguntas, como direções que buscamos diariamente. Que a sua palavra seja intensa, que ela seja palpável, que possamos enxergar ela assim, que possamos reconhecer realmente aquilo que o Senhor quer que façamos, que possamos compreender esse peso desse poder, que quando formos ouvir a sua palavra, possamos dar a devida importância e atenção, como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez, sem desviar a atenção, sem desviar o foco, porque ali está vindo o meu maná de hoje, aquilo que eu preciso viver hoje, aquilo que eu preciso viver hoje. Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração e a nossa mente para captar tudo aquilo que nós precisamos através da sua palavra. Senhor, nos ajude a acreditar, nos ajude a acreditar, para que não venhamos viver só o superficial, mas que possamos viver aquilo que é profundo, onde não conseguimos nem imaginar. Senhor, libera a revelação. Revelação. Revelação, Pai. Libera, Pai. Revelação da tua palavra. Que não seja simples histórias, mas algo que é vivo, como o Senhor se tornou carne. E somos o que somos, estamos onde estamos, porque o Senhor é vivo. Senhor Jesus, que possamos viver intensamente, intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que venhamos viver hoje, e não daqui 40 anos. Não daqui a 40 anos. Viver hoje. 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 Nos permita viver hoje. Nos permita viver hoje. 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 Viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. 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 Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que tem poder. Hoje. Cada palavra, Senhor. O Senhor começa a trazer, Pai, nesse momento, a mente de cada um aqui, Pai. Cada palavra que foi liberada um dia. Cada palavra que foi liberada um dia. Palavras, Pai, de cura. Palavras de restauração. Palavras de paz. Palavras de prosperidade. Cada palavra, Pai, começa a trazer a mente ao coração dessas pessoas. Começa a brotar, Pai, coisas que eles nem mais lembravam, coisas que eles nem mais imaginavam. Senhor, cada palavra que foi liberada começa a brotar agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a brotar. Começa a brotar. Cada palavra liberada, palavra que nós vamos viver, você vai viver essa palavra. Você vai viver essa palavra. Tome como verdade para a sua vida. Você vai viver essa palavra. Você vai viver essa palavra. Você vai viver. Comece a orar. Comece a falar cada palavra que Deus está te falando. Nesse momento, enquanto o louvor vai tocando, comece a falar aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está trazendo à memória. Comece a falar. Comece a falar. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, nos mostra.